Agenda da Câmara.
1h33, chegou a hora de falar sobre a agenda dos deputados para essa semana. Os destaques com Marcelo Lascher, da Rádio Câmara. Boa tarde, Lascher.
Opa, boa tarde.
Lascher, semana passada a gente teve um tema polêmico aí na Câmara, que foi o início da votação da reforma eleitoral, que deve ser concluída, pelo menos está previsto, o segundo turno aí da proposta na terça-feira, que é amanhã. No primeiro turno, os deputados aprovaram a volta das coligações na eleição proporcional e rejeitaram o chamado distritão. Conta pra gente aí essa história, Lascher.
Então, os deputados foram um pouco pegos de surpresa, né? A reforma eleitoral deveria ser votada, mas não sabiam exatamente que começaria a ser votado naquele momento, e com isso tiveram que ter pressa na negociação. Na comissão especial, aqui na Câmara, as comissões especiais definem um pouco o texto das PECs, então, no final das contas, como não havia acordo, a relatora, a deputada Renata Abreu, ela deixou tudo, ela deixou muitas opções. E na hora de negociar o voto lá na comissão, ela falou, vamos colocar tudo para que depois nós escolhamos qual das opções é a melhor. Então, a negociação que foi feita em plenário foi exatamente essa. Não votar o distritão, o que é chamado de distritão, é uma eleição majoritária para deputados. Atualmente, no Brasil, a votação ela é proporcional. Então, você soma todos os votos do partido, de cada partido, e distribui pelas vagas. Então, se um partido tem mais votos, ele tem mais deputados. Assim, é a mesma coisa com vereadores, deputados estaduais. E é um sistema que é adotado em muitos países. O distrital, que é outro tipo de voto, é um voto em que você faz um distrito e um deputado é eleito por cada distrito. O distritão, que é essa outra alternativa, realmente os deputados criticaram bastante porque ele existe em poucos países e ele já foi adotado no Japão por muitos anos e deixou de ser, que é uma eleição majoritária em todos os estados. Então, cada estado elege os deputados mais votados. Algumas pessoas defendem isso, porque é mais direto, o eleitor sabe quem vai ser eleito, mas muitas pessoas falam que esse e foi essa a discussão que os deputados tiveram, que isso tira da conta o voto de muitas pessoas. Muitas pessoas votam em deputados mais próximos, ou em deputados que defendem ideias próximas, e na expectativa de eleger alguém, e não apenas aquela pessoa, mas um partido inteiro. Como a eleição no Brasil ela é sempre um pouco distante, né? Os eleitores não acompanham para e passo, então ninguém sabe muito bem como é que isso funciona, mas hoje no Brasil a gente vota mais em partidos do que em pessoas na hora de eleger deputado. Mas todo mundo conhece a eleição majoritária também, a gente vota em senadores, né? No caso dos senadores é uma eleição majoritária, você escolhe o seu senador e às vezes dois senadores. Então, mas os deputados rejeitaram isso e ficou a volta das coligações, era uma... No fundo, a discussão era uma coisa ou a outra. É a volta das coligações, é os deputados poderem, os partidos, né, desculpa, poderem se juntar na hora de concorrer às eleições. A última eleição para vereadores e para prefeitos, os vereadores já foram eleitos sem coligação, então os partidos não podiam se juntar. O que aconteceu com isso? Muitos partidos pequenos deixaram de eleger vereadores, porque eles não estavam junto com outros partidos maiores. É uma medida que foi adotada na última reforma eleitoral para tentar diminuir o número de partidos, que hoje no Brasil é criticado. Na Câmara tem mais de 30 partidos. Então, é difícil uma negociação com tantos partidos. E, só que agora, muitos partidos são partidos históricos, são partidos que querem uma sobrevida. Então, a Câmara está aprovando novamente a volta das coligações, dando mais tempo para que esses partidos sobrevivam. E o principal nisso é o acesso a fundos partidários. O fundo partidário é distribuído de acordo com o número de vagas que você elege na última eleição, principalmente para a Câmara. Então, é importante que um partido que não atingisse a cláusula de barreira, ele ficaria sem recursos. Com as coligações, mais deputados vão ser eleitos pelos partidos menores, então eles podem chegar nessa cláusula de barreira, que é como se chama, mais facilmente. E é nesse ponto que nós estamos. Vamos votar agora o segundo turno dessa proposta. Isso não muda mais. Coligações e distritão não poderão voltar agora no segundo turno. Só restam dois destaques para serem votados, para que essa reforma eleitoral seja aprovada na Câmara. Se, já está aprovado, só faltam essas duas coisas, em segundo turno, né, a votação, para ir para o Senado. As duas coisas que podem ser retiradas da proposta, uma delas, por destaque do PSL, é que uma das coisas que foi feita é que o voto em mulheres e em negros vai contar dobrado para a distribuição do fundo partidário. O fundo partidário é muito importante, são muitos recursos para os partidos e é feita uma conta por número de deputados eleitos. Por número de votos, na verdade, que os partidos receberam na eleição para deputado. Então, o partido que receber votos em pessoas negras ou em mulheres, esses votos vão contar dobrados na hora de fazer a distribuição. O PSL é contra esse tipo de cotas. A maioria dos deputados e o partido é contra esse tipo de cotas, tanto eleitorais como universitárias e tal. Então eles explicaram bastante, quiseram dizer, as deputadas do PSL foram lá falar que não tem nada contra o apoio a mulheres e negros, não é racismo, não é machismo, mas eles são contra cotas. Então eles querem retirar aí essa previsão da PEC. E o outro é um destaque do Partido Republicano, bem mais simples, é que aumentou as atividades que as fundações partidárias, todo partido tem uma fundação, essa fundação serve para educação partidária, para doutrinação dos seus membros, né? Aquelas juventudes dos partidos são feitas a partir desses, quem participa de partidos políticos sabe que cada partido tem um, algumas são famosas, a Fundação Perseu Abramo do PT, a Teotônio Vilela do PSDB, todo partido tem uma fundação e aqui em Brasília a gente tem as sedes de várias delas, institutos onde as pessoas podem ter aulas e tal. E aumentou, com essa mini-reforma, aumentou o que eles podem fazer, inclusive cursos profissionalizantes. Só que tem uma previsão ali de que, desde que sejam gratuitos esses cursos, desde que eles sejam oferecidos de forma gratuita. E o republicano quer tirar exatamente essa expressão gratuita, porque, de repente, as fundações podem receber para dar esses cursos. Então, são duas coisas pontuais. O destaque do PSL já foi derrotado uma vez na votação do primeiro turno, mas voltou. Há um amplo acordo para que seja derrubado de novo. O do republicano vai depender de negociações ainda no plenário, mas é muito provável realmente que essa semana a gente tenha essa mini-reforma, que precisa ser aprovada, se os senadores concordarem com ela, antes de outubro, para que ela valha para o ano que vem. Então, por isso a pressa para aprovação. Toda reforma eleitoral tem esse problema.
Tem que ser votada com um prazo de um ano antes das eleições, né?
Exatamente.
Outro assunto, Lacha, que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui é o projeto que altera as regras do imposto de renda, que estava na pauta semana passada e foi adiado, faz parte da reforma tributária. Foi adiado a pedido dos líderes partidários e deve entrar na pauta dessa semana também?
Exatamente. Nós ainda não temos a pauta oficial, mas ele já está na pauta já há 3 semanas, esse projeto. E é o primeiro passo da reforma tributária na Câmara. O Senado também está analisando uma parte da reforma tributária e os senadores e deputados vão fazer um encontro no final de todos esses textos. Mas a reforma do imposto de renda, que é pretendida pelo governo, ela está sendo muito discutida. Os deputados estão trabalhando muito, porque como está direto no plenário, as emendas são mais custosas, está todo mundo trabalhando. O relator, o deputado Celso Sabino, o ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que é uma sorte, porque ele é funcionário da Receita Federal. Então, pelo menos, ele entende do assunto e está preparado para discutir o assunto, sabe? Nem sempre os deputados e senadores, eles dependem muito mais de assessoria, né, para entender a coisa. Mas, pelo menos, o deputado está sabendo como ele é de carreira dessa área, ele entende bastante. Mas eles estão trabalhando demais, porque mexe com muita coisa, os estados apresentaram nota contrária, as empresas estão com muito medo, porque vai mexer na forma como o imposto de renda das empresas está sendo calculado, apesar da promessa de um desconto muito grande. No Brasil tem uma tradição de compensação tributária. Então, quando você fala a tributação do imposto de renda é de 25%, não é bem verdade. As empresas fazem compensação tributária, elas fazem cálculos para pagar menos. Assim como nós também. Quando você faz uma declaração de imposto de renda de pessoa física, no final o programa da Receita te fala lá qual foi a alíquota real que você pagou. A maioria das pessoas que pagam imposto de renda, que são poucas no Brasil, né, a maior parte da população está abaixo da linha de cobrança. Essa reforma, inclusive, vai aumentar as pessoas que não pagam nomes, que não precisam fazer a declaração, você paga menos do que aquilo que está escrito, né? Então é bom entender, a reforma tributária é muito importante, e essa reforma do imposto de renda deve começar por aí. Há muitos detalhes, foram muitos textos já apresentados, e os líderes pediram mais tempo exatamente para dar tempo de fazer as emendas, para que vá para o plenário bem estudado, para que o relator possa mudar o texto antes. A forma de cálculo também do dividendo, que é uma cobrança que o Brasil nunca fez, mas a gente cobra no Brasil lucros, por exemplo, a contribuição sobre lucro líquido das empresas, ela vai diretamente para a assistência social no Brasil. Então, é um imposto difícil de mexer. Os deputados estão tendo também muitos problemas para mexer com isso. E outra é que a gente nunca cobrou dividendo. Dividendo é o que o acionista de uma empresa, hoje em dia você pode ser acionista de uma empresa se você entrar num fundo de investimento, não precisa ter muito dinheiro, não é uma coisa, o acionista não é aquela pessoa que tem muito dinheiro, mas às vezes os donos das empresas também recebem da empresa dividendos. O dividendo é um pagamento que a empresa faz como se a sua ação ou a sua parcela da empresa estivesse rendendo. E isso não era tributado no Brasil até hoje, e uma das pretensões dessa reforma é começar essa tributação. E hoje em dia há um reinvestimento muito grande das empresas. Então, isso também, além de tributar, né, não é só uma questão de tributar mais, é fomentar que as empresas reinvistam. Ao invés de distribuírem lucros, elas reinvistam na própria empresa e continuem crescendo. Então, é muito complexo, apesar de ser talvez a reforma mais simples, a reforma do imposto de renda, porque tem outras muito mais complicadas, né, como a que está no Senado, do imposto único para a União e para os estados e municípios, que também vai requerer muita discussão. Mas os deputados devem começar essa discussão essa semana, sim, porque é uma prioridade tanto para o governo como para o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, e para os líderes aliados do governo. É importante entregar ainda esse ano parte da reforma tributária feita. Então, nós vamos ver isso sim esses dias.
Tá certo, Marcelo Lascher, da Rádio Câmara. Muito obrigado mais uma vez por participar aqui do primeiro item com a agenda dos deputados. Boa semana para você.
Um abraço e bom trabalho aí.